Quanto ao Sérgio de Beira, eu comi bem, não tem problema nenhum. Quanto ao Lamas, confesso, não. Quanto ao Lamas, custa mesmo.
Um chazinho e umas tostas.
Mas já comecei, portanto, a treinar, já comecei a comer devagarinho, os bolinhos de bacalhau e tal, e os docitos. E no dia 24...
Contra o São João de Ver, foi logo, começou logo a segunda parte, passado pouco tempo, já começou-se a convencer que iria ser assim, não é?
Sim, sim,
contra
sim.
O Lamas, ainda teve esperança até
não, contra
até
o Lamas,
acabar...
porque com toda a sinceridade, eu senti de que o União de Lamas estava, portanto, melhor na segunda parte do que o Lourosa, e referi
e na primeira,
isso, portanto,
e na primeira?
Ah, na primeira, ou seja, até sair o inverno...
A partir dos 20 minutos...
Até sair o inverno, que é uma coisa de que eu gostava de realçar, o Lusitano de Lourosa, infelizmente, saiu o inverno. E acho que não entrou mais
ninguém,
mais ninguém. Infelizmente, parece que não entrou mais ninguém. O Lusitano de Lourosa perdeu o inverno, perdeu a sua referência atacante, que até à altura tinha de facto. E o Sacar estava lá muito triste, até porque estava lá desanimado nos primeiros 20 minutos, porque o Lusitano de Lourosa foi superior ao União de Lamas. Só que o gás terminou. Saiu o inverno e por algum motivo aquilo
e começar a entrar, e se calhar começaram a entrar os adeptos todos de Lamas,
mas depois também há outro, depois há outra coisa que eu acho que aconteceu, portanto, naquele jogo. União de Lamas percebeu de que estava, portanto, perante uma equipa de que pensava que era forte. E resguardou-se um pouco. Quando se apercebeu de que o Lusitano de Lourosa, com a saída do inverno, não era assim tão forte, começou a ganhar confiança e eu senti isso cá fora. Por isso disse ao Xavier de que provavelmente o Lusitano vai perder o jogo, porque eu sentia de que o União de Lamas estava mais forte. Mas o União de Lamas ainda não tinha criado uma oportunidade. Uma.
Joel, Marques e o Gino.
Uma. Uma oportunidade, e curiosamente é num erro de um miúdo de que, pronto, é miúdo e por isso é que comete erros, ele tem que aprender de facto mais, tecnicamente é um jogador de que eu gosto de ver jogar, mas cometeu um erro crasso, portanto, de análise. Ele pode fazer de facto uma jogada espetacular, dando bem a bola ao defesa lateral direito que se projetou, errou o passe e depois ainda teve uma coisa que eu acho de que não foi ele, ao errar o passe, ao sentido que o seu colega tinha passado por ele e que tinha desguarnecido a defesa, ele deveria preocupar-se em fazer falta imediatamente, não o fez, deixou-se ultrapassar e o jogador do União de Lamas correu mais de metade do campo à vontade e decidiu, chegou lá na linha de fundo, decidiu como quis.
Portanto,
e foi a única oportunidade que o União de Lamas teve e marcou. Pronto, e nós depois não reagimos.
Quem ganhou,
não é?
quem decetou o lance é que foi cruzar para o Joca. Porque é o Fábio Raul que ganha a bola perto da grande área do Lamas, entre o meio campo e a grande área.
Joga no flecha,
vai por lá abaixo e ele, o flecha em dificuldade, meteu a bola nas costas do joelho e ele agarrou e encostou para trás.
Com tudo isto, nós ficamos a 6 minutos das 19, muito perto do final desta primeira parte da sintonia de ataque. Vamos acrescentar já daqui a pouco o Rodrigo Nunes, Miguel Avelar, Jorge Costa e também a Luís Sá. Carlos Alexandre, no meio de tudo isto, a última questão relacionada, porque o Carlos é a pessoa ideal para nos dizer o que é que se passa no futebol português. É adepto da Académica, portanto, nem é adepto nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. Como é que para uns mão é penalti, para outros não é? No Benfica Sporting não foi, no Estoril Benfica já é. O que é que se anda a passar?
Muito sinceramente, acho que isto é a minha opinião de há muito tempo, não é de agora. O nosso futebol tem evoluído em termos de jogadores, em termos de treinadores, então tem sido uma evolução fantástica. O nosso calcanhar daquilo continua a ser a arbitragem, mas é de lá de cima até cá abaixo. Eu houve um jogo dos Muris que houve um treinador que disse uma coisa que me ficou aos microfones de uma rádio da concorrência, que disse uma coisa que eu ouvi, que foi o campeonato da Associação de Futebol de Aveiro tem, este ano principalmente, tem uma qualidade muito grande, bons técnicos, bons jogadores, bons espetáculos, mas continua a ter a arbitragem que não se adaptou à nova realidade. Eu não estou a dizer que beneficia este ou beneficia aquele, Os Moreira até esta época nem se pode queixar muito disso. Mas a questão da arbitragem é transversal ao futebol português. Os nossos árbitros têm falta de formação, até os profissionais. O que se passou, aliás, vocês que acompanham o futebol do Feirense, neste caso, por exemplo, devem se ter reparado no ano passado que na segunda liga há arbitragens que é uma coisa fora de normal. E eu este ano acompanho a segunda liga por inerência de adepto, não é? E tenho visto coisas que eu nem no Central de Aveiro tenho visto. Ainda ontem em Guimarães, aquilo foi pior que uma vergonha. Portanto, aquilo em Guimarães ontem foi pior que uma vergonha. Aquilo é tudo menos uma arbitragem de futebol. Portanto,
Guimarães B
foi no estádio de Guimarães, mas Guimarães B. E com uma boa assistência até para uma segunda-feira, não estava mal. E o que é certo é que os árbitros falham muito, erram, há falta de critério. É como disse aqui o Filipe, a semana passada não valeu, esta semana já vale, e depois para a semana se calhar não vale outra vez. Ontem no jogo de Porto mais duas ou três jogadas duvidosas. No Feirense ontem também, exatamente. São os árbitros. Eu continuo a achar que é uma questão de falta de qualidade.
A opinião aqui manifestada por Carlos Alexandre, Filipe Oliveira, a fechar sobre os três, muito rápido, Porto, Benfica, Sporting, por esta altura apenas um ponto a separar o Porto e o Benfica, mas com mais um jogo em relação ao Porto. A questão da arbitragem claramente está a fazer diferença, ou sou eu que estou, sei lá, a ver o cenário errado?
Obviamente que, sendo um portista a falar, parece suspeito, mas a verdade é que o Porto, neste momento, está a um ponto do Benfica, é unânime, eu acho que não há aqui ninguém que possa dizer que o futebol que o Porto este ano não foi prejudicado. Foi, vários jogos, eu se calhar não queria chegar ao ponto de dizer que, como ao Pinto da Costa, que foram 12 penaltis, mas foram muitos, que foram muitos e com responsabilidades nos resultados. O futebol que o Porto tem muitos empates e bastava um ou outro para fazer aqui toda a diferença. E, portanto, se temos uma
Tondela e Setúbal, em que há
uma equipa muito prejudicada ou prejudicada e temos uma outra que é beneficiada e só há um ponto a separar, embora com um jogo a mais, para o Porto, a verdade é que claramente tem que haver aqui injustiça na classificação. E depois também outra questão. Por exemplo, o Sporting hoje está praticamente arrumado, como estava o Porto há 3 ou 4 semanas.
Mas o Benfica na época passada também chegou a estar a 8 pontos.
Mas a verdade é que há 8 dias foi muito prejudicado no Estádio da Luz. E portanto, se revertermos esses resultados, hoje estaríamos com um campeonato equilibrado. E a verdade é que se calhar os senhores árbitros não querem que isto esteja equilibrado, querem que isto corra da forma como eles querem que corra, porque há coisas que são incompreensíveis. Ainda ontem eu estava a ver, eu conheço alguns dos árbitros, e alguns conheço infelizmente, porque são mesmo muito fracos. Aquele senhor que invalidou aquele golo ao Porto por fora de jogo, é muito fraco. Eu tenho respeito por todos os maqueiros, mas ele, além de maqueiro, é um fiscal linha fraco, muito fraco. E é um assumido benfiquista. Portanto, até nisso são pouco inteligentes. Eles, eu tenho alguma amizade com alguns...
Deviam-se resguardar.
Alguns mais, no Facebook, e uma pessoa vê o filho com o cachecol do Benfica. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Em minha casa, o meu filho não anda de certeza com o cachecol do Benfica. Só andaria se eu fosse benfiquista. Portanto, isto quer dizer alguma coisa.
E vai fechar o programa Xavier Sousa, apelava também a tua capacidade de síntese. Não sei se queres rebater a questão do Filipe ou lançar a...
Concordo que os familiares não devam exprimir-se como o filho do Presidente do Conselho de Arbitragem, que desejou que queria ver o Estádio da Luz arder. Filho do Presidente do Conselho de Arbitragem. Eu para a semana quero ver o Estádio da Luz arder.
É o único
assim que diz o miúdo.
Dos árbitros todos.
É assim que diz, curiosamente, o miúdo é jogador do Sporting Clube Portugal. Rematando, dizendo que
desta feita é Carlos Silva, Sportingista, que fica não reage. Não,
com esse remate estás do lado.
Eu ao Sacarlos não tenho uma coisa para lhe dizer, porque eu sei que o domingo dele não ficou estragado com o Braga. Mas se há cassetes com quem você se via de incomodar, é com a cassete do seu presidente, do seu treinador, que as cassetes estão gastas. É artes para aqui, Benfica para colar, é bauchas para colar, e esqueces do que se está a passar lá dentro.